Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu vou já sair pedindo, como sempre, para você seguir lá no Instagram, podcast Ninguém Me Perguntou. E já quando tu for lá no Instagram, tu dá uma olhadinha lá no meu Linktree. Lá tem um link escrito Me Ajuda Que Eu Te Ajudo. Esse link vai te levar lá pro Apoia-se, que é o financiamento coletivo do podcast. Vê se tu pode me ajudar lá para esse podcast continuar se mantendo no ar, que a pegada é feia. Segundo o relatório do Banco Mundial, mais de 1,5 bilhão de alunos ficaram sem aulas presenciais em 160 países. Assim, as escolas tiveram que dar os seus pulos, né, para continuar com as atividades. O principal foi o auxílio de suporte remoto de ensino e a introdução de novas metodologias. De uma hora para outra, as aulas presenciais foram substituídas pela modalidade de ensino EAD, ensino à distância. Segundo dados da Unicef, cerca de 4 milhões e 800 mil crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Isso corresponde a 17% de todos os brasileiros dessa faixa etária. Para conversar sobre o assunto, eu vou tentar fazer dois programas para mostrar essas diferentes realidades. Vou conversar com o professor de escola particular e com o professor de escola pública. Vou tentar seguir o mesmo roteiro com os dois para a gente conseguir enxergar as diferentes realidades. Então, hoje, para conversar sobre os desafios do ensino EAD, eu chamei o meu amigo Felipe Moraes Machado.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Esse nome de cantor nativista pra conversar com a gente. E aí, Felipe, como é que tá, meu velho?
Tudo bem, cara? Como é que vai? Como é que estamos aí, então?
O que tu achou essa?
Cantor nativista.
Essa de cantor nativista.
Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. Tá certo, é isso aí.
E tá tudo tranquilo aí? Como é que tá sobrevivendo?
Pois é, cara, estou sobrevivendo ao estresse demasiado, mais do que presencial, quem diria?
Olha, eu nunca pensei que uma sala de aula vazia fosse dar tanto problema para um professor aí.
Mais ou menos nessa linha de pensamento, nunca pensei que uma sala de aula cheia ia me fazer sentir tanta saudade.
Ô Felipe, deixa eu já sair te perguntando então, cara, por que professor, Felipe? Por que tu não foi ser jogador de futebol, alguma coisa? Tu foi virar professor, essa profissão tão essencial e tão maltratada?
Cara, tu até acertou meio de como é que se diz aqui no Rio Grande do Sul, de revesgueio, né, cara?
É, não vai dizer que tu é boleira.
Já tentei também. Já tentei fazer um monte de coisa na minha vida e até hoje eu não sei o que eu quero ser quando crescer, cara. Mas eu já tentei já entrei na escolinha de futebol, né, do Inter, na época, mas de manhã cedo, quando tinha dia que batia água, chovia, tinha treino igual, eu não queria treinar porque tava chovendo, tinha preguiça de acordar cedo, então aí já acabei desistindo. Tentei, minha mãe, na verdade, me colocou, eu meio que fui na onda, e não vou dizer que não gostava, mas cheguei a fazer desfile de moda. Tentei teatro.
Mas olha só, galã.
É, agora já, o cara já tá meio caído, né? Aí tentei ter banda tive uma banda de pop rock por uns 10 anos. Tentei teatro também, cheguei a fazer teatro. É, cheguei a me apresentar, fiz uns cursos e tal. Então, tudo coisas assim que eu cheguei a pensar em seguir carreira em algum momento da minha vida, mas nunca persisti. E dar aula, a única coisa que eu não persisto e continuo nela até hoje, né, cara? Isso é uma coisa impressionante. Porque até eu tava te falando até antes de começar a gravar, né? A minha ideia principal já desde o ensino médio, como pensando em vida acadêmica, né? Porque tu tá ali no médio, no segundo ano, terceiro, tu começa a se conversar com os colegas ali. E aí, cada colega falava seus cursos e tal. E eu já sabia o que eu queria fazer, era jornalismo. que inclusive iniciei em fevereiro de 2020, né? Fechei o primeiro ano por circunstâncias financeiras, tive que dar uma segurada agora, talvez eu volte no meio do ano ou no final do ano, que é um sonho,
faz parte,
é um sonho, né? Antigo, né? Até eu sempre fui voltado para coisas que tenham a ver com a comunicação, então o teatro, né? A banda, então as coisas assim que me levavam à frente do microfone ou de uma plateia e também numa sala de aula, porque afinal de contas tu tem uma plateia também, que são os alunos ali, né? Então eu acabei, dentro das opções, além de jornalismo, no cursinho pré-vestibular, vendo uma aula diferente da tradicional que se tem numa escola pública ou até particular, a dinâmica da aula dos professores de cursinho foi uma coisa que me encantou totalmente, assim. Então eu pensei, isso eu poderia fazer também.
Tu dá aula para quais séries? Qual é que é o perfil da tua galera e dos teus alunos?
Olha, a escola de Porto Alegre, ali é um público que é um público muito bom, o alunado é um público muito bom. Eles vêm de diversos bairros, alguns de bairros de classe média, outros de bairros assim, mais periféricos da cidade, né? Então, como ele está dentro de uma região que é muito mais comercial do que residencial, muitos alunos têm que sair do seu âmbito, né? Da sua região, da sua zona de conforto, o que faz com que dificilmente se crie rivalidades, se crie gangues ou alunos pensando que mandam naquela escola porque ele faz parte de tal grupo que é forte naquela região. Então isso meio que não acontece, assim. E o colégio se blinda muito, a direção, ela toma partido dos professores, ela respalda bem. Alguns poucos casos, assim, que eu já vi de alguma confusão ou outra, normalmente tem envolvimento de alunos com pessoas de fora da escola, que às vezes, umas, sei lá, três vezes eu devo ter visto um princípio de briga na calçada, né? Aquela coisa de esperar o cara sair da escola pra puxar briga e tal. Mas são casos bem isolados, assim, no geral, assim, é um público bem tranquilo, uma gurizada muito legal. Você tem um ou outro um pouquinho mais exaltado, né, um que resolve discutir com o professor ou com o outro, mas no final das contas, assim, acho que todos eles amadurecem muito bem e eles têm uma passagem muito boa para aquela escola. E a gente tem alunos ali que têm pais ou parentes que estão no presídio. Tem alunos que às vezes contam as moedas para ter passagem para o ano todo para poder ir para a escola. A gente já teve alunos que às vezes ficavam com fome, né? Porque saía do estágio e ia direto para a escola, às vezes não tinha dinheiro para comer. E a gente, a própria escola, dava um lanche, né? Que era do turno da manhã, que tinha sobrado na cozinha para aquele aluno poder comer, porque ele não ia ter dinheiro para almoçar e ficar de tarde, né? Que era o horário de estudo dele. Então, às vezes, você tem situações especiais, assim, de uma família tá passando por uma barra e aí o aluno tá se comportando de tal forma, porque, na verdade, a gente tem que sempre tentar ver o outro lado, né? E eu acredito, sim, que a escola é um lugar onde a gente vai reforçar valores, né? Que a gente espera, né? Que os pais já deem casa para seus filhos, às vezes não é o caso, às vezes é uma família um tanto desestruturada, enfim... E que a gente está lá para passar conteúdo, passar conhecimento, mas a gente sempre acaba se envolvendo em outras questões, né?
Ô Felipe, eu vou pegar uma pergunta que eu ia te fazer lá na frente, mas eu vou fazer ela agora, porque eu acho que tu entrou nos pontos ali que me fizeram apontar para esse caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua opinião, esse método de ensino EAD que... As escolas foram empurradas a fazer, né? Foi, no fim das contas, a única alternativa. Ela, na tua opinião, ela acabou formando alunos melhores?
Não, eu acho que não. Essa situação emergencial de ter que se dar aula por EAD, para não colocar a vida dos alunos, professores e funcionários em risco, ela ensinou algumas coisas diferentes para os alunos, que não é o conteúdo. Né? E eu acredito que aqueles que conseguiram tirar proveito disso vamos guardar essa experiência para eventos futuros, não necessariamente relacionado a estudo, a colégio, enfim. Mas a questão da própria autonomia, né? Da organização, de se colocar horário, né? Não vai ter ninguém...
Disciplina, né?
Não vai ter ninguém tocando sinal na sala da tua casa para te mandar para o computador ou para o celular, né? Então, estudar por conta, pesquisar, né? Porque prova é uma coisa que a gente já não dá mais, né? Basicamente tem que ser trabalho. E a gente sabe que eles vão pesquisar na internet, né? Até não chamaria isso de cola, porque eu, por exemplo, não estou encarando nada como prova, estou encarando como trabalho. Esse é um trabalho, tudo, né? Claro que eu não vou pegar nada que eles possam encontrar pronto na internet, né? Eu vou montar uma atividade, eles vão ter que saber o conceito para poder aplicar aquilo. Eles até podem usar um Google Tradutor, por exemplo.
Não vai facilitar para eles também.
Não, mas eu digo assim, eu já aviso antes, né? Inclusive para quem está ouvindo, quem está estudando inglês no colégio, quem está estudando em cursinho, que o Google Tradutor, ele quebra galho. Mas o Google Tradutor, eu consigo identificar.
É uma armadilha.
Eu identifico o erro de Google Tradutor quando eu recebo trabalho. Eu já digo para isso aqui foi feito em Google Tradutor. Não foi que eu sei, eu já conheço os erros do Google Tradutor.
É que, Felipe, o Google Tradutor, o problema do Google Tradutor é o mesmo problema do Google. Se tu for usar ele como fonte absoluta, né? Tu tá ferrado, né? Tem até uma tirinha na internet que mostra o casal conversando, daí o cara diz pra mulher, pois é, eu tô com uma dor de estômago, daí tá o bonequinho do Google sentado na mesa e eles perguntam, Google, dor de estômago? E o Google diz, câncer. Aí a mulher diz assim, pois é, eu tô com uma dor no meu pulso aqui, Google, dor no pulso, e o Google diz, câncer. Então não dá pra levar muito que ele vai te, né, ele vai te dar uma resposta o mais aleatória possível, né?
Se consegue muita coisa, assim, mas é que às vezes tu pode ter a maior fonte de pesquisa na mão, se tu não souber usar, não te adianta muito. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe outras coisas, né? Alunos que às vezes são mais descompromissados, eles são obrigados a criar uma disciplina que daqui a pouco não é nem a família que está impondo, mas ele está tentando acompanhar, então... Às vezes se torna um aluno bom. E, claro, tem alguns alunos que se jogam, outros que não aparecem. Eu já tive aulas, assim, que era total sessão espírita. Era eu falando sozinho, porque a minha escola exigia que eu gravasse a minha aula para deixar postado. Então, eu fiquei uma hora dando aula para mim, pro vento. Né?
Tu já tinha dado aula EAD antes?
Não tinha dado aula, mas é como eu... Assim, que nem tu, né? A gente lida com a função de podcast, a gente usa plataformas de videochamadas, essas coisas. Para mim não foi, nesse sentido, ser o de menos. Né? O problema é a burocracia do sistema da Procergs, né? Que é da Secretaria do Estado, que é muito burro, gerou muita incomodação e arrancação de cabelo dos professores ano passado. Isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Só quem está dentro sabe. Eu hoje ainda tinha a direção de um colégio meu me pedindo, não para mim, para todos os professores revisar, porque não estava batendo o sistema. A gente não resolveu os problemas de 2020 e a gente já começou as aulas desse ano, porque o sistema é muito burro.
Te surpreende ainda com isso, Felipe?
De certa forma, ainda assim, porque é tanta burrice que tu acha que não pode ser superado. E os caras sempre...
Tu acha que é brincadeira?
É, só pode ser pegadinha. Tem hora que tu pensa assim, cara, os caras não podem ser mais burro do que isso. E aí os caras vêm e superam eles mesmos, sabe? Eu não sei se é maldade de quem tá na secretaria ou se é burrice. E às vezes a burrice vem acompanhada de autoritarismo, porque há casos que a equipe de TI que está desenvolvendo, ela diz, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, porque daí vai ser bom pro sistema, papapá. E aí o cliente, no caso, vamos supor, o Estado, vai dizer, não, assim não é bom, a gente sempre faz assim, tem que ser assim. Então, eu já falei para várias pessoas, tu dá um celular touchscreen de última geração, sei lá, da Apple, e larga na mão de um macaco, ele vai usar aquilo como martelo. Uhum. Não adianta dar tecnologia para quem não sabe usar. Né? Porque se eu der tecnologia para alguém que está na Secretaria da Educação, Eu dou um notebook para eles. Eles vão escrever, vão imprimir, vai ter erro, eles vão passar errorex em cima e escrever a caneta por cima para arrumar, em vez de editar o arquivo no computador. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente está, que é o pior para o professor do Estado. Né? E não tem uma unificação, por incrível que pareça, já que todas as escolas do Estado têm que, né, prestar contas para a primeira CRE. Todas, Porto Alegre aqui, né? Porto Alegre é a primeira CRE. Sim. Tem as demais, né? A de Gravataí, que rege Gravataí, Viamão, Alvorada, agora não vou me lembrar de todos. Mas, enfim, não, o troço não é unificado. A minha escola de Viamão, sim, fez um procedimento totalmente, não totalmente, mas quase isso, diferente da de Porto Alegre. E aí tu tem diretrizes diferentes para mexer no mesmo sistema. Uma coisa que não faz sentido nenhum.
E deu certo?
Bom, deu tão certo que estão pedindo para eu te arrumar coisa até agora. Porque é uma bagunça.
Bom, eu ia te perguntar se os professores estavam preparados para toda essa...
É que assim, eu tô dizendo por mim, tá? Eu sou um cara que eu sempre gostei de tecnologia. Eu já tô chegando perto dos meus 40, mas eu também não sou muito velho, né? Eu sempre gostei de mexer com computação, com internet, montar e desmontar meu próprio computador, formatar, aprender novos softwares e tudo mais. Só que tem professores que, às vezes, mesmo que tenham a minha idade, não manjam muito de computador. Tem outros que são mais velhos, tem um pessoal que é de uma outra geração, um pessoal que está, sei lá, perto de se aposentar, e não quer dizer que é velho que não sabe mexer em tecnologia. Às vezes é preguiça ou não tem interesse. Aí chega numa hora dessa, eu soube de professoras de uma escola minha que não fez nada com os alunos durante o ano todo. Só mandava trabalho por, acho que no Google Classroom, deixava lá o trabalho e beleza. Não fez uma videochamada, não fez nenhuma aula por vídeo, que era a ordem, que era a diretriz da secretaria. Mas eu acho que o que mais atrapalhou os professores não foi necessariamente o EAD, mas a própria Secretaria de Educação do Estado. Essa foi o grande didimocó do ano de 2020. Foi impressionante. E eram diretrizes que mudavam, às vezes, de um mês para o outro. Coisas que não pode fazer, depois no outro mês podia fazer, depois no outro mês tinha que desfazer o que tinha feito, que não valia mais. E depois o que não valia, podia, sim, fazer. Os caras já arrancaram 2021 já, se atrapalhando de novo, como se recém tivesse começado 2020. Voltamos no tempo e estamos de novo atrapalhados. Bom, eu ainda não tenho um sistema para usar. Eu não posso fazer chamada, não posso fazer videochamada ainda. Eu não posso mandar arquivo. Eu estou atendendo alunos por grupos de WhatsApp. Eu comprei um chip separado para não dar meu número pessoal.
O que, que faltou, Felipe? Faltou o quê? Investimento, vontade? O que, que foi... Por que não deu certo?
O ensino público é uma coisa que nunca teve interesse, na minha visão. Essa é a minha visão. Tem pessoas que pensam diferente, mas tudo que foi feito para educação desde antes de eu nascer foi feito para inglês ver, foi feito de modo paliativo e nunca de fato para resolver. Uma das maiores bandeiras que eu escuto as pessoas falarem, e eu não quero puxar essa conversa para a política, porque todos os partidos já passaram, e nenhum resolveu. Mas o que eu ouvi muito foi que o pobre e o negro entraram na faculdade. Fico feliz, né? Eu acho que a gente tem que fazer algumas reparações sociais de acordo com o contexto do nosso país, mas eu acredito que antes de eu resolver isso, ou pelo menos ao mesmo tempo, eu tenho que resolver a educação básica. Porque o índice de pessoas que desistem nas faculdades depois de acessarem por cotas, seja ela por renda familiar ou por cota racial, é grande também. Muitos entram e muitos desistem, porque às vezes simplesmente não tem base para se manter lá dentro. Não tem base intelectual. Tu tem alunos que estudam o ensino fundamental, às vezes dentro de um container improvisado até a obra ficar pronta. E aí a obra leva 20 anos. O cara já virou chefe de família, mãe de família. E aí as coisas não mudaram. Eu acho que o mais urgente, uma coisa não exclui a outra, mas eu acho que o mais urgente é tu resolver a base. Tu dar creches com melhor qualidade para amparar famílias, né? Alimentação, segurança, estrutura, né? Material, e isso tem que ir junto com o fundamental e o médio. tu tem que dar uma boa base. Sim. Porque a gente ainda está num ensino muito antigo, que a gente está sendo preparado para mão de obra. A gente está sendo preparado para ser simplesmente uma mão de obra qualquer. Trabalhar num balcão, trabalhar, sei lá, de qualquer coisa que não precisa ser especialista em nada, que tu possa ser facilmente substituído por outra pessoa se teu chefe, teu patrão resolver te demitir. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no estudo das escolas públicas, Estados Unidos, Canadá, onde durante o ensino médio tu tem as disciplinas básicas, sei lá, o teu idioma, né, matemática, algumas outras disciplinas, agora não sei te precisar quais. E tu também já tem uma primeira aproximação, fotografia, jornalismo, mecânica, sei lá, carpintaria, computação, com profissões. Né? E aí, só que são cadeiras eletivas. Então, tu tem as disciplinas obrigatórias, que faz parte, né, do currículo básico, e as que tu vai escolher de acordo com o teu interesse. E ali dentro, tu já pode conseguir um estágio que não vai ser o da realidade que nós temos aqui no Brasil. Que é quando tu tá no ensino médio, tu consegue um estágio para estar servindo cafezinho pros outros. Ou atendendo um balcão para entregar uma ficha de espera na fila. Sabe? Coisas que não agregam em nada. A única coisa que o aluno vai aprender é ter horário para entrar e sair. A respeitar o horário, ter disciplina de compromisso, né? De estar no horário, ter postura no lugar. Mas, de fato, ele não se aproxima de nada que ele possa querer fazer um dia na vida.
O cara é um cara genial na escola, vai para uma empresa para tirar xerox.
Exatamente. Tu vai fazer
um estágio para ele vai lá tirar xerox.
É, porque daí a desculpa é que tu não tá numa faculdade que é direcionada para aula. Então tu pode fazer qualquer coisa com o estágio. O interessante é que tu receba um salário enquanto estuda, né? Mas não deveria ser só isso.
Fiquei pensando agora, Felipe, a escola, principalmente a escola pública agora, nessa era que a gente tá vivendo, que tá todo mundo em casa, a escola virou só um prédio. Só um prédio parado lá, onde 2 anos atrás tinha aula. A escola virou isso? Porque pelo que a gente tá, pelo que eu tô te ouvindo e tô concordando contigo aqui, né? A escola me parece que ela foi o que ela acabou virando, sabe? Só um prédio, que eu lembro que no meu tempo de escola parece que era tão diferente, que se tinha tanta esperança, né? Na criação que a escola te dava, no que ela te transformava, né? Eu lembro que a minha comunidade ali de Canudos era tão perseverante na minha escola, no João Ribeiro ali. Precisávamos uma vez, a escola foi muitas vezes assaltada, a comunidade se juntou para construir uma casa dentro da escola e a brigada colocou um brigadiano morando lá. Precisava trocar a biblioteca, íamos num sábado e num domingo lá e trocávamos os alunos mesmo a biblioteca de lugar. Então, me parece que no meu tempo, no nosso tempo, a escola era significava tão mais tanta coisa. Tu acha hoje que a escola daqui a pouco virou só um prédio lá parado e a gente perdeu esse carinho que a gente tinha?
Eu acho que isso ainda tem um pouco disso pro interior, né? Eu acho que nas grandes cidades e regiões metropolitanas, eu acredito que a escola se tornou um depósito de filhos dos outros. O pai e a mãe precisam trabalhar e as crianças precisam ficar em algum lugar. Não que elas não tenham que estudar. Mas, por exemplo, assim, eu quando fui trabalhar, logo que eu me formei, eu fui trabalhar no interior, fui trabalhar na cidade de Mostardas, fica lá para os lados de Rio Grande, né, descendo mais para o sul do estado. Para quem está ouvindo que não conhece.
É praia lá? Mostardas é praia?
Tem a praia também. A cidade não é no litoral, mas tem a praia que pertence a Mostardas. Né? Tem acho que a Praia Nova e a Praia de São Simão. São essas duas que eu me lembro o nome, não sei se tem mais uma. Uhum. E eu recente tinha me formado e tal, e fui cair de paraquedas lá, em função de uma outra história, assim, que não cabe aqui na conversa de hoje.
Mulher, só pode ser mulher.
Sim, exatamente. Mas o engraçado é que eu fui para lá e eu já não tava mais.
O que que mais te levaria para Mostardas, que só deve ter duna e deve ter quase que aqueles galhos secos de Velho Oeste passando lá?
Não,
só pode ser
que...
mulher.
Não, na verdade, a oportunidade de eu parar lá foi por eu ter me candidatado para uma vaga futura pela 11ª CRE, Coordenadoria Regional, que pegava ali desde Osório todo o litoral para baixo. E na época eu tava procurando, eu tava com uma namorada e tal, e a gente, cada um tava procurando, nós só procuramos uma cidade que tivesse o meu curso e o dela. O dela era curso de história, então tinha que ter inglês e história, tem que estar pretendendo morar junto. Só que no fim o namoro acabou e tal, e aí isso aí passou acho que uns 2 anos, e já tinha expirado já a minha inscrição, e ainda assim os caras me telefonaram: ah, nós estamos com uma vaga aqui na cidade de tal. Eu disse: pá, mas eu nem me inscrevi para aí, me inscrevi para outro. É, pois é, mas a gente tá precisando de professor de inglês, queria saber se você tem interesse de repente. Aí eu fui, né, cara? E uma cidadezinha, assim, muito aconchegante, eu fiz muitos amigos lá. Mas uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu cheguei, o diretor, o vice-diretor da noite, que é muito meu amigo até hoje, a gente se fala: ah, vamos lá comer um X no lancholete do fulano e tal, que me dou, é bonzinho o X dele e tal, não sei o quê, eu não sabia onde jantar, não conhecia nada na cidade. Aí fomos lá e tal, e eu fiquei no balcão conversando ali com o dono da lancheria, né, que tava ali na chapa fazendo o X, aquela coisa. E aí ele perguntou assim pra mim: faz muito tempo que tu vem aí, tu vem bastante aí com frequência? Eu disse: não, não, é a primeira vez que eu tô vindo pra cá. É, mas tu é de onde? Ah, eu sou de Porto Alegre e tal. É, e tu veio fazer o quê aqui na cidade? Assim: ah, eu vim dar aula aí no 11 de abril. Aí ele olhou, ele arregalou os olhos e me olhou assim, porque, bom, eu cheguei lá, eu tava com meus 20 alguma coisa, tava bem novo ainda. Aí eu cheguei acho que com uns 27, 26, não, 26 não, eu cheguei com uns 27, 28, alguma coisa assim. É, uns 27 anos. Aí ele me olhou assim: ah, o senhor é professor. Então, ele tava me chamando de tu.
Que moral.
Ele tava me chamando de tu o tempo todo. Quando eu falei que fui lá pra dar aula, ele me chamou de senhor. Sabe? Uau. Virou uma chave. E aí o tratamento já começou a virar outro, sabe? Porque antes é aquele negócio, né, de perguntar as coisas e querer pescar o que uma pessoa de fora da cidade, pela todo mundo se conhece, tava fazendo lá dentro. Uhum. Quando tu passa a dizer que é professor. Então, eu notei que no interior ainda tem um respeito genuíno ainda pelos professores e a comunidade escolar, assim, é, de ter um cuidado com a escola.
Abraça, né? A comunidade abraça mais.
Então, e aqui eu sou mais um morto de fome, né? Quando eu tava lá, eu era, ó, é um professor. Pô, eu ia cortar cabelo, ficava assim: ô, professor, tudo bem? Eu me sentia até, assim, quase me constrangi, assim, sabe? Era como se eles estivessem me dando uma pompa que eu não tinha, porque eles veem o professor como alguém que estudou, uma pessoa mais sábia, né? Não é a questão de um status social financeiro, mas sim, é pela questão do estudo, né?
Eles enxergam conhecimento, né?
É, eles veem como conhecimento, como referência, né? Então, bom, eu tive que chamar muitas vezes, assim, por exemplo, um aluno estava dando um pouco de problema, eu chamava os pais, mas os pais eram da minha idade, ou mais novo que eu. E eu tinha, às vezes, que dizer o que eles tinham que fazer com os filhos deles, sendo que eu nem tinha filho na época, para ter parâmetros, sabe?
Hoje tu tem contato com os pais, assim, Felipe? Os teus alunos agora? Hoje eu tô falando nessa época agora, desse novo estilo de aula, assim. Tu tem contato com os pais?
Isso por EAD.
Isso.
Já aconteceu de até o ano passado agora, perto do fim do ano, assim, tinha um aluno que, obviamente, ele morava numa casa bem pequena, né, acredito, sei lá, 2 ou 3 peças, né, pessoal, assim, porque a escola que eu dou aula de Viamão, até não falei dessa escola antes, tem um público mais humilde. Uhum. Ela tá mais dentro de uma periferia aqui em Viamão, e já é um público diferente, né, apesar das duas serem públicas, do estado. Então, assim, eu tenho alunos ali que, sei lá, tem um celular que presta dentro de todos os membros da família, tem gente que não tem internet em casa, né, que para algumas pessoas é uma coisa tão normal quanto ter luz dentro de casa. Então, tem algumas pessoas que daqui a pouco apanho para pagar luz. Sim. Imagina, você vai conseguir botar uma internet banda larga, fibra ótica, enfim. E aí ele... Mas era um aluno sempre muito interessado, sempre comparecia na aula. Às vezes ele xingava uma irmãzinha dele lá, que tinha, sei lá, os seus 4 anos de idade. Sabe, tô falando com o professor e tal. E aí uma hora ele tava fazendo atividade e eu fiquei aguardando ali, né? Eu disse o que ele tinha que fazer, expliquei tudo. A gente dentro do nosso horário.
Era tu e ele só. Aqui.
só eu e ele. A maioria das aulas era eu e ele, o resto da turma não aparecia.
Bate!
Então, é, mas é bacana, sabe? Porque às vezes tem pessoas que têm mais estrutura, estão lá na sua casa. Tinha alunos que botavam no Stories que estavam vendo Netflix, mas depois diziam pros professores que estavam sem internet para assistir as aulas. Aí tu, como é, aí veio com esse migué para cima de mim. Então, às vezes, isso é uma das coisas que eu acho que tem poder, sabe, de salvar as pessoas, é o estudo. Eu não tô dizendo que o cara vai virar um gênio e vai, sei lá, vai virar doutor, vai virar mestre, mas o estudo pode conduzir ele a conhecimentos de vida, de ter mais sagacidade, de abrir a mente para outras possibilidades, sabe? E esse aluno, propriamente, que eu dava aula, tem pessoas que tu sabe que tem já o tino para coisa, sabe? Que o cara já é antenado, sei lá, para tecnologia, o outro gosta de ler muito, o outro fala não sei o quê. E esse aluno, assim, ele, claro, ele tem muito ainda que crescer, que evoluir, mas ele ainda tá bem naquela fase, assim, de brincalhão, meio bobinho, sabe? Mas ele era muito compromissado. Só que daí, uma hora ele baixou o telefone, botou, acho que, não sei se virado pra baixo ou pra cima, ou tava ali virado pra ele, mas eu desligava minha câmera, porque às vezes, sei lá, minhas filhas estavam passando no corredor, ou eu ia fazer alguma coisa, né? E aí eu desligava a câmera, mas ficava com o microfone aberto. Aí daqui a pouco eu vi a mãe dele falando: "Fulano, tu não tá? Tu tá na aula? Tô na aula, não sei o quê. Tu tá aí me mentindo, não sei o quê." Ela pegou, agarrou o telefone. começou a conversar comigo. "Ô, professor, tudo bom?" Daí eu já tinha que abrir a câmera. "Ô, tudo bem? Ah, aqui é a mãe do fulano." Eu fui ver, porque se daqui a pouco ele não tava mentindo, tava tendo aula e tava mexendo na internet, fazendo outras coisas, não sei o quê.
Sim.
E eu acho que ela ficou, assim, olha, quase toda a aula conversando, o resto da aula conversando comigo, até que ela devolveu o celular pro guri pra gente conseguir terminar a aula. mas me contou um monte, disse que eu tô em cima, eu não vou deixar ele ficar dando uma de malandro, tem que estudar, não sei o quê. Então, às vezes, isso é legal, assim, mas são poucos, assim. Teve muitos casos, assim, de dificuldade. Então, tiveram alunos que, durante a pandemia, a primeira fase do isolamento, né, o pessoal ia buscar uma vez por semana atividade impressa, porque não tinha como acessar.
Tem aí faz e devolve depois.
É, se pegava, sei lá, toda segunda-feira ele lá buscava, na outra semana ele devolvia tudo que ele tinha feito e pegava mais, se tivesse mais atividade. A gente tem que atender por impresso, né? A direção imprime que a gente envia.
Tem uma diretriz ou alguma coisa que padroniza, então, esse tipo de aula, assim?
Olha, basicamente cada escola... A única coisa que o Estado diz é que a gente tem que alcançar o aluno, de alguma forma, né? Ele diz que a gente tem que trabalhar... O governo investiu no Google, né? Comprou ali o uso do Classroom, né? para que sejam montadas as turmas, para que os alunos tenham seu e-mail institucional próprios para acessar o Google Classroom e o Google Meet. Né? Então, esse é o básico, esse é o padrão geral para todo mundo. Agora, como alcançar o aluno de outras maneiras, aí fica meio que a cargo da escola. A minha escola de Porto Alegre, a gente estava fazendo pelo Google Meet uma vez por semana, meio que plantão tira dúvida, e no resto, toda segunda-feira, a gente mandava atividade para os alunos. Na de Viamão, a gente estava atendendo por WhatsApp, dando aula no Google Meet, recebendo até por e-mail às vezes, e mandando impresso.
Eita.
Mandando impresso também, é. Então é onde desce. Se tivesse que fazer por sinal de fumaça, a gente fazia também. Porque daí tem que alcançar todo mundo. Sim.
Eu quero voltar umas casinhas ali numa coisa que tu falou. Tu disse.
É, porque eu falo muito, às vezes eu sou prolixo. Tem que voltar, porque às vezes eu falo, começo a falar uma coisa e termino falando de sei lá, de tira de havaiano.
Não, mas é bom assim. É melhor do que se tu falasse pouco, daí eu tava ferrado, porque eu não ia saber o que falar. Daí. Tu disse que as tuas filhas passam às vezes e tudo. Eu acho que foi pouco pensado nessa pandemia o perrengue da vida do professor, que também tem que ter o seu filho em casa lá durante o seu horário de trabalho, e o seu filho também tem o seu horário de aula. Como é que é essa rotina aí contigo aí? Que eu sei que a tua esposa é professora também, né?
É, ela...
Como é que vocês se organizam aí? Vocês têm... A tua casa deve ter uns 3 mil metros quadrados, deve ser a casa do Gustavo Lima, assim, para conseguir todo mundo conciliar, né? Com dois professores e duas alunas.
Não, antes fosse, cara, antes fosse. Eu, como todo professor, né, cara, não consegui ficar rico ainda. E a minha propriedade aqui são 70 metros quadrados, eu moro num sobrado de dois andares, fica meio que na mesa da cozinha.
Todo mundo junto.
É, às vezes sim, às vezes eu sou obrigado a me isolar também, porque não tenho condições. Mas assim, a minha esposa ela trabalha em escola privada. As minhas filhas têm desconto para estudar lá, por elas serem filhas de uma professora. Também estão trabalhando remoto. Só que assim, tem dias que eu também vou trabalhar remoto. Eu tenho uma filha que tem 5 anos, vai fazer 6, e ela não sabe ler, escrever, não atina. Ela sabe mexer ali no computador e tal, mas tem que ter um adulto junto.
Sim.
A mais velha já se coordena um pouco, mas o ano passado que ela começou a aprender a ler, ela tá tendo muita dificuldade, porque a alfabetização por EAD é uma coisa muito complicada, e a minha filha mais velha...
Imagina.
E a minha filha mais velha tá começando a engrenar mais agora, mas ela teve muita dificuldade de ela ficar triste, de ela chorar, de desanimar, e a gente também ficar preocupado, porque sabe, isso para a criança é uma agonia grande, para os pais que estão acompanhando também é, porque a gente quer que ela consiga, que ela conquiste essa independência de saber ler, mas agora ela está começando a melhorar aos poucos, assim, né? Mas eu não boto culpa nas professoras, obviamente, porque eu sei como é que é, até por ser, não só por ser professor, mas a alfabetização já é uma quebra, né? É uma quebra no percurso da tua vida, que é, a partir daquele momento algumas coisas começam a ficar diferentes para ti. E tu entrar numa fase nova por uma tela de computador, de celular, eu não consigo mensurar a diferença para quem está dentro de uma sala de aula, porque eu nunca vou ter essa experiência.
Tu já está condicionado a entender pelo menos o método que a pessoa está te passando.
Tu já teve a experiência normal.
A criança já é do zero total.
É, tu já tem a experiência, né, da normalidade.
Sim.
E ela não tem parâmetro, daí ela é como se, sei lá, se tu tivesse que aprender a dirigir com pessoas te dando tapa na cabeça, puxando as tuas calças enquanto tá tentando frear ou acelerar, mexendo na embreagem, mexendo a marcha junto contigo. Então tá no olho do furacão. Aqui na minha casa, apesar de ser pequena, mas a gente tem que estar um com cada criança. E aí, ao mesmo tempo, a minha esposa dá aula de manhã, mas no turno da tarde ela faz monitoria. Então o que que ela faz? Ela acompanha a aula de outros professores para, se der um problema, ela poder auxiliar. Só que ao mesmo tempo ela tem que acompanhar as duas filhas. Então às vezes fica cada um com uma filha. Só que tem tarde que eu tenho que trabalhar também. Então ela vai ter que ficar se dividindo entre as duas. Então é um estresse. É um estresse geral, assim. É uma estafa mental que a gente tem, né, psicológica.
Imagina.
Porque tu tem que resolver.
Quer dizer, nem imagina.
Nem quero. Tu tem que resolver as broncas com a tua direção, com diretrizes que ficam mudando, porque a Secretaria de Educação não se entende. Tu tem bronca com a tua direção, tu tem bronca com as tuas aulas, tu tem que programar tuas aulas, tu tem que dar o trabalho, tu tem que corrigir, tu tem que atender aluno. Eu comprei um chip porque eu recebia trabalho, às vezes, 2, 3 horas da madrugada de um sábado.
Putz,
sabe? Eu ia botar no silencioso direto. Agora, antes de começar a aula com os alunos, eu comprei um chip, fiz o WhatsApp Business e botei horário programado. Fora daquilo, nem recebo mais notificação, para me livrar um pouco. Só que daí tu tem que preencher chamada no sistema, sendo que o ano passado mandaram... Cara, é um caminhão é um caminhão de barro, para não dizer outra coisa. Se eu for começar a te contar agora, nós vamos fazer um podcast de umas 5 horas. Então,
eu achei que tu ia dizer, se tu for começar a contar, tu vai chorar.
É, também, cara. É desesperador, assim. É uma coisa que te cansa mentalmente, que quando tu sai em férias, porque tu já tá em casa, tu não desliga no cérebro, assim, tipo, parei de trabalhar, vou pegar o trânsito. Tu tem o trânsito pra limpar tua mente ouvindo no rádio. ou um episódio de podcast, mas hein? Aí tu chega em casa, aí tu tem as coisas da casa, os filhos estão brigando, brincando, tem TV, tu vai tomar teu banho, tu vai fazer tuas coisas, vai mexer em alguma coisa da escola ou da casa, ou nem mexe da escola, porque não quer saber de coisa da escola por enquanto. Depois, de repente, mais tarde, dá uma mexida, vai olhar teu programa favorito, então tu limpa a cabeça. Só tu dá aula no mesmo lugar onde tu tem o teu lazer e as crianças não sabem lidar com isso. Se a gente mal consegue, imagina as crianças, sabe? Uau. As minhas filhas dizem assim, eu não quero ter aula, eu não gosto de ter aula em casa. Eu não queria ter aula agora, não sei o quê, sabe? E não é por querer matar a aula, que nem a gente fazia em tempos mais saudáveis, né? De querer cabular a aula e tal. Mas é aquele, tipo, é um troço chato pra criança, já é pra adulto, imagina pra... Pô, minha filha tem que ficar da 1h30 até 5 horas na frente do computador. Para uma criança de 7 anos. Então,
E não muda, né? Não muda a paisagem.
Não muda elas, é aquele negócio de elas não se arrumam mais para ir pro colégio, né? De eu levar, eu buscar.
Não tem mais a rotina.
Não tem a rotina. Elas estão indo dormir, em média, 1h30 da manhã. As minhas filhas sempre dormiram 8h30. Quando era tarde, era 9 horas, elas estavam dormindo. Porque a gente tinha toda uma rotina aqui. Jantava, tomava um banho, olhava um pouquinho de desenho e dormia já ali, 9 horas já estavam roncando. A gente tinha das 9, vamos dizer assim, até meia-noite, o casal olhar descansado numa televisão, sem ter filho chamar. E agora é tudo no bolo, assim, vai indo que nem um furacão, vamos indo, até que todo mundo dorme. Uma das coisas que eu mais sinto falta é de encerrou meu expediente, eu vou, azar, tô com saudade de perder uma hora no trânsito que eu perdi todos os dias. Mas assim, uma hora que tu fica pensando em coisas da vida, em coisas que aconteceu no teu dia de trabalho, na tua família, lembra de alguma coisa, ouve a rádio.
Tem saudade de ficar sozinho, né, Felipe?
Também, às vezes também tem, cara. Porque quem me acompanha, da galera que me conhece, do podcast que eu gravo, depois que entrou a pandemia, acho que eu consegui lançar mais um ou dois episódios, eu não consigo mais. Porque se eu tiver que gravar, eu tenho que gravar assim, ó, a partir das 10 da noite. Nem eu combinei contigo pra poder gravar contigo. Porque agora eu tô sozinho aqui embaixo. Tá silêncio na casa. Mas eu não tenho mais períodos que eu fico sozinho pra poder gravar, pra poder jogar com um horário mais cedo, alguma coisa assim, sabe? Então tem várias coisas, assim, que a gente precisa ir pra rua quando as coisas voltarem ao normal. Mas é que a gente precisa virar a chave na cabeça. Tem que sair do teu local de trabalho e voltar pra tua casa. Agora, quando tu termina de trabalhar, tu tá na tua casa, né? Porque a hora que tu vai dar aula...
Não relaxa, né?
Não relaxa, tu...
Chega a relaxar.
É, parece que a gente tá 24 horas na coisa. E aí, daqui a pouco, muda alguma coisa. Eu ficava até tarde, às vezes, quando eu tinha coisa pra resolver. E, na verdade, assim, a gente ganha 50 mil reais por mês como professor, né? Então, eles têm que justificar o nosso alto salário.
Eles têm que judiar de vocês para justificar essa grana toda. Tá louco. Ô Felipe, eu quero te fazer uma última pergunta e depois eu vou mudar de assunto, porque eu quero te aproveitar aqui para mais um assunto. Eu não posso te deixar embora e perder a oportunidade de falar sobre outras duas coisas.
Deixa só eu fechar. Se o aluno... Fecha. Tu tinha me perguntado lá no começo dessa viagem toda, se o aluno tinha aprendido alguma coisa com esse método novo. Eu acredito que não, que eu já disse antes... aprendeu na questão de se disciplinar, de se organizar por conta, né? Tem que aprender...
Eu te perguntei se a UEAD formou alunos melhores.
Não acredito que tenha conseguido. Eu acho que alunos que já tinham predisposição a ser mais dedicados conseguiram se manter, né? Os esforçados, enfim. Mas quando tu tem assim, já uma dificuldade... de se disciplinar sozinho.
Os vagabundos então... continuaram vagabundo.
Até não, sabe? Só porque alguns me surpreenderam que vieram bem, assim, sabe? Se interessaram muito e fizeram as coisas. Porque já não tinha o ambiente da sala pra ficar conversando, pra fazer palhaçada. Então teve gente que se surpreendeu positivamente. Mas assim, a gente é obrigado a afrouxar a corda. Não dá pra exigir muito. Não dá pra apertar muito o aluno. E a secretaria só faltou dizer assim, ó, não pode rodar ninguém. Mas foi quase isso. Se o aluno não bater a média no final do ano, vocês vão dar uma recuperação. Se ele não passar na recuperação, vocês vão dar uma prova, um provão final. Se o cara não passar no programa final, vai ter a oportunidade entre períodos, que foi o nome que chamaram. Aí tu vai dar um outro trabalho pro Asno se ele chegar até essa categoria. Sim, imagina. Ou então se ele simplesmente não existiu, se ele nunca apareceu. Não conseguir nisso, se ele não conseguir, no dia que ele for fazer a rematrícula com a família dele, vão dar uma provinha para ele fazer.
Meu Deus!
Tipo, ah, faz aí e tal, ah, conseguiu a provinha. Só que quando eles tinham que fazer as provas, por exemplo, de recuperação, já falavam para nós, se o aluno não alcançar a média, coloquem a média. Assim, simples assim. Então eu fiquei pensando, por que que eu tô me matando o ano inteiro? Porque, na verdade, não me surpreendeu isso, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Porque ao natural, sempre quando dá uns bodes desse aí, de algum aluno mal, e a família botar pressão na CREA, a CREA botar pressão na escola, a escola manda o professor dar um trabalhinho para passar pano e aprovar, porque eles não querem se incomodar com o processo na justiça e coisa assim. Então eu sabia... Isso eu sabia que ia acabar acontecendo. Mentaliza a chuva de processos que o governador ia receber de pais de alunos com a seguinte justificativa e com razão de falar: meu filho rodou porque a aula era por EAD, um ano atípico e não teve condições, sei lá, de acessar ou não conseguiu entender, de se adaptar, e meu filho está sendo penalizado por isso. O governo ia perder para todo mundo. Então o que o governo fez? Deixa todo mundo passar. É por isso que eu acho que não formou alunos melhores. Eu acho que os que foram dedicados, os que entenderam a nova fase que a gente atravessa no mundo e pensaram em se mexer em função disso, com alguns alunos que eu falei que eram acomodados, bagunceiros, não interessados, mas no EAD foram excelentes alunos, tá? Eu acho que esses criaram um senso de responsabilidade melhor. Mas se a gente for falar de conteúdo, conteúdo em si, eu acho que pouca coisa se aproveita. Só para deixar bem respondido isso que tu me perguntou.
Eu quero te perguntar, para terminar sobre esse assunto, são duas perguntas, na verdade, duas perguntas em uma. Qual que seria o futuro ideal para essa questão do ensino agora, a partir disso que tu tá vendo aí? O que que tu considera ideal e o que que tu acha que vai acontecer? O que que tu acha que vai ser o futuro real do jeito que as coisas estão indo?
Sinceramente, não cheguei a pensar, porque eu acho que nenhum de nós no planeta espera que a pandemia perdure por muito mais tempo. Eu acho que quando começou a acontecer e a gente viu que era real, que chegou no Brasil, porque no começo estava todo mundo fazendo piada e meme na internet, porque a coisa estava rolando lá na China. Só que, inclusive, uma curiosidade, né? A segunda pessoa que trouxe o vírus pro Rio Grande do Sul é uma colega minha de uma das escolas que eu trabalho.
Bah!
Foi bizarro.
Agora tu entregou ela, agora vamos...
Não vou dizer qual das escolas, né? Mas eu vou ficar quieto.
Não vão deixar ela entrar. Não, mas alguém, o pessoal da escola lá já deve estar falando essas horas. Bah, é a fulana.
Né, o pessoal já sabe, né? Tal. Então, uma coisa assim, peculiar, assim. Mas assim, a gente nunca acha que vai se alastrar muito. Então eu não pensei assim, vai, e se esse negócio dura, sei lá, 10 anos? Porque, a vacina. Mas e se essa vacina, por exemplo, ela só prorrogar? E se essa vacina não curar de fato? Porque estão dizendo assim, ela vai reforçar o sistema imunológico, não vai erradicar o troço e tal. E se isso for uma, sei lá, a AIDS do século XXI? Sabe, o HIV do século XXI. E se esse negócio chegou para nunca mais ir embora? Para a gente, na nossa vida social, a partir de agora, tentar flexibilizar, mas nós vamos se manter assim por muitos anos. Imagina tu indo numa balada de máscara e luva. Uma balada onde nunca vai estar lotada a festa, vai ter a metade da capacidade, para que as pessoas não fiquem muito perto uma das outras, o que não vai diferenciar muito numa pista de dança. Mas num futuro hipotético, né, em ficção científica, se num futuro assim vai ficar perigoso de chamar uma teleentrega em casa. Tu não sabe quem botou a mão no teu lanche na hora de embalar, sabe? Então, eu acho que como o Estado, e eu já disse antes, está sempre sendo sucateado, o que sobra, e olhe lá, é o que vai para o Estado, porque o Estado nunca investe de fato na educação básica. A escola que eu trabalhei no interior, ela ganhou todo um laboratório de informática com computadores de última geração. E ficou, acho que uns 4 ou 5 anos sem ser usado. Sabe por quê? Que demorou para inaugurar. Eu fui embora de lá, fui trabalhar lá, não tinha inaugurado, e fui embora de lá e não vi ser inaugurado. Porque simplesmente o prédio tinha problema de elétrica. E duas vezes foram uma equipe de engenheiros mandado pela CRE, depois de tanto reclamar. Os caras foram lá, analisaram, anotaram na prancheta, viram o que tinha que fazer, e depois nada mais acontecia. Então passou anos assim. Então, quando a gurizada foi usar, os computadores já estavam velhos. Não, claro, não estava totalmente obsoleto, mas, sabe, as gerações que passaram a estudar pelaquela escola e perderam de usar um laboratório de informática. E ainda que estivesse pronto, não teria um monitor de informática, porque teria que ter alguém para ficar só naquele setor, e não um professor. O professor não podia chegar lá, ter que ligar computador para computador, ensinar o aluno a segurar um mouse e acessar não sei o quê. O professor tem que ser assistido pelo monitor da informática. Esse é o ideal. A gente sabe que em escolas falta professor, imagina um monitor de informática. Então, eu espero que essa pandemia não vá longe, mas eu não faço ideia o que eles podem fazer para remediar. Porque, assim, uma coisa é tu falar, será que o EAD está dando certo? Para quem está conseguindo assistir. Agora, quem tem um celular já é antigo, porque não tem condições de ter um mais moderno, não tem Wi-Fi em casa, só tem aqueles dados. Essa é uma das questões que a minha escola de Viamão, ela flexibilizou para grupos de WhatsApp, porque todos os operadores, basicamente, bota lá R$15 de crédito, quando acabar os teus créditos, fica só teu WhatsApp funcionando. Uhum. Então, pelo menos é uma forma de chegar no aluno. Mas e se o aluno não tem celular? E se ele mora com uma família de 8 pessoas, onde a casa tem 3 cômodos? E no meio desses 3 cômodos, tu tem crianças pequenas, tu tem, sei lá, um cachorro latino, tu tem uma família, sei lá, daqui a pouco desestruturada, onde o pai bebe, bate na mãe, entre várias outras coisas que pode acontecer. Então, a realidade do alunado da escola pública, às vezes, é uma classe média, às vezes é o pobre, e às vezes é aquele que está ali abaixo do nível da pobreza, praticamente. E tem alunos, às vezes, que, sei lá, mal tem luz em casa, sabe? Uhum. Em pleno século XXI, a gente tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade de ter o saneamento básico, de ter uma luz elétrica sem muito fio espalhado pela casa, dando risco até para os próprios moradores, com criança, essas coisas assim. Então, tu tem... Cara, a parte pedagógica da escola, a parte que trabalha ali com o SOI, a gente fica sabendo de cada história, de cada problema familiar, às vezes casos com ameaça de morte, cara, N problemas, assim. Sim. E que são vários outros, porque uma coisa tu conseguir estudar, uma coisa tu ter o aparelho, outra coisa, além de tudo isso, tu ainda tem a motivação. Às vezes tu não tem clima na tua casa para conseguir se concentrar para estudar uma coisa que tu não tá com dificuldade. Vai estudar, sei lá, tem muitos alunos que não gostam de estudar inglês ou espanhol, mas tem que fazer, porque faz parte do currículo. Agora tu imagina um aluno desse, sabe, com os irmãos pequenos brincando de lutinha, brigando, criança chorando, pai batendo boca com a mãe, né? Sei lá, cachorro latindo, mora numa rua muito movimentada.
Um lugar insalubre.
Insalubre, barulhento. Então tem uma série de coisas. Então, de todas as dificuldades que a gente já tem de estrutura, de falta de professor, às vezes até falta de merenda, falta de funcionário, e o Estado não faz nada, porque o Estado só reage, vai esperar dar uma desgraça para resolver depois. A minha escola de Viamão está com a quadra interditada, metade da quadra interditada, que tem um barranco no terreno baldio do lado, que é mais baixo, e está com risco de desabar um bom pedaço do colégio. E só botaram fita amarela com preto, tipo aquela cena de crime, para a criançada não ir para lá. Eles vão esperar aquela droga desmoronar, porque a rua é numa lomba, e o solo, aqueles barro vermelho, eles estão esperando dar uma desgraça para fazer alguma coisa. Então é uma série de coisas que, até tu chegar na ponta do iceberg, que é se o EAD está dando certo ou não, se a gente vai conseguir fazer isso no futuro, né, tem um monte de coisa que acontece antes. Né? Para nós é muito cômodo dizer assim, aluno vagabundo, não quer fazer e tal, né? Preguiçoso. Né? Tem gente que fala, as crianças não querem estudar e tal, mas são caso a caso. Né? Tem os que não querem e tem situações diferentes. E o que eu acho pro futuro disso, se a gente conseguir sair dessa pandemia, eu acho que o Estado deveria aprender a trabalhar de forma híbrida. Eu acho que esse foi um passo importante para que o ensino híbrido ele se solidifique um pouco mais, que é uma coisa que já aconteciam antes, né? Povoados assim, mais distantes, com difícil acesso, né? Muitos fazem alguma coisa parecida com o que se fazia antigamente, nos anos 80, 70, 90, que era o Telecurso 2000, por exemplo, né? Todo mundo fazia piada, mas aquilo ali servia para muitas pessoas em cidades de difícil acesso.
Eu gostava.
Às vezes eu assistia, dependendo da festa que eu voltava.
Eu ia dizer, eu olhava de madrugada.
Mas aquilo ajudou muita gente a terminar estudo. Era uma espécie, sim, de polo. E eu acho que tu tem que possibilitar daqui a pouco o aluno que tem dificuldade em pagar passagem, né? Porque por mais que se tenha a passagem escolar, e tem aqueles que tu consegue para quem tem baixa renda, né? O número exato para poder não precisar gastar dinheiro, eu acho que tu precisa. Tem outras situações, daqui a pouco o aluno tem uma precisa de condições especiais para acessar a escola, ou não tem dinheiro para comer, outras situações que daqui a pouco o ensino à distância vai resolver, mas o Estado ainda está patinando muito. Eu acho que a gente precisa melhorar muito o sistema e criar uma forma de se passar o conteúdo que não é nessa gambiarra que a gente está agora. Eu acho que está tudo sendo tratado como se fosse acabar o mês que vem. Mais ou menos por aí.
Felipe, deixa eu te aproveitar aqui então, já que tu tá aqui. Além dessa conversa, achei bem. Tu disse que tu é prolixo, né? Eu te achei muito profundo na tua fala. Tu te aprofunda muito nas coisas que tu fala. E, cara, tu deve ser um ótimo professor, porque tu é muito didático na tua explicação. Achei muito legal. Eu sou bem burro, tá? Tu explicou os teus pontos de vista, eu acho, de uma maneira que todo mundo que vai ouvir vai entender. Os teus alunos, os teus colegas, eu não sei se eles sabem que tu tem um podcast. Alguns sabem, então eu quero te dar a oportunidade agora de contar pra eles, de falar um pouquinho sobre o melhor podcast sobre nada. E antes de terminar, eu quero que tu conte um pouquinho da Podcastia também, que eu não sei, tu é fundador, tu é diretor, o que que tu é lá?
Cara, na verdade não.
Colaborador?
Eu vou começar então pela Podcastia então. Quando eu tava com um dos outros podcasts, comecei a procurar na internet e tal, e eu nem sabia que se chamava podcast aquilo, que o nome da mídia era esse, que tinha a questão do feed e tal. Eu só gravava e empurrava num blog e tal, basicamente era assim. E aí eu descobri os fóruns no Facebook e fui catando. Eu sou talvez uma das poucas pessoas que, quando conheceu o podcast, não escutou Nerdcast, porque eu acho que todo mundo que disse que quando começou a escutar...
Eu também nunca escutei. Então... Tem uma vez só, eu escutei um episódio só porque todo mundo falava e eu queria ir lá, eu queria ver como é que era, mas particularmente não me atraiu.
Eu acho que eu tentei fazer isso, mas eu não devo ter ficado, acho que uns nem 10, 15 minutos ouvindo. Mas eu conheci eles pelo YouTube, que é bizarro, assim, porque eu cheguei a ver propaganda deles no YouTube, com um jovem nerd e tal, mas eu não sabia que eles tinham vindo do podcast para depois ir pro YouTube. Eu achei que tinha sido um caminho inverso. Do YouTube eles fizeram podcast, mas não foi. Enfim, aí eu pesquisei, achei os grupos no Face e tal, e eu vi que tinha encontro de podcasters, de ouvintes e produtores de podcast, né, em Minas Gerais, que é o iPod, que tinha o Poca, que eu acho que é no Espírito Santo, espero não estar falando bobagem agora, tinha um movimento em São Paulo, Rio de Janeiro, eu falei assim, bah, deve ter no Rio Grande do Sul, será que tem? Comecei a pesquisar e nada, não achava nada, não consegui nem descobrir que podcast que era gaúcho, e aí eu pensei assim, cara, que droga isso, aí eu pensei assim, cara, eu vou começar a juntar gente para poder fazer um evento de encontro de podcast, para existir um encontro de podcast gaúcho, preciso encontrar quem é podcast gaúcho aqui.
Sim.
E aí eu comecei nos fóruns e procurar, e dependendo às vezes como o cara escrevia, usava um tu, usava um bairro, esse cara é gaúcho, eu entrava no perfil, olhava a cidade, via que era gaúcho e entrava no privado e mandava mensagem. Cara, seguinte, estou montando um grupo e tal, não sei o quê. Então, foi um garimpo, cara. Foi um grande garimpo, na verdade. Então, eu comecei a caçar a galera, postar que eu estava procurando gaúchos e tal. E nessas eu conheci o Jefferson Silveira, que é o, vamos dizer assim, é outro que encabeça junto comigo, vamos chamar assim de projeto, né, a rede Podcast.
A iniciativa,
melhor assim. É, bom, esse é um termo mais correto, iniciativa. E aí eu conversei com ele e tal, a gente montou o grupo no Whats, e aí começamos a chamar gente, quando a gente já tava com uma galera no grupo. E aí um surgiu no meio e falou assim, por que a gente não cria uma rede? Porque a minha ideia era só achar gente para fazer um encontro num barzinho da Lima e Silva, lá na Cidade Baixa, tomar uma cerveja, falar sobre podcast, e deu. Essa era a minha única intenção. E aí o cara largou essa ideia. E aí eu, não é mal até, podemos fazer. E aí o Jefferson pegou, já abraçou a ideia e me chamou no privado e falou assim, cara, é o seguinte, eu trabalho com locução de rádio, eu sou técnico em informática, né, formado em TI e tal, vamos fazer o seguinte, vamos juntar essa galera, eu vou fazer o site e tal, e daí pegou, já saiu, fez o site, o outro camarada lá, o Roger, do podcast Miopia, fez o logotipo, e eu sou, como é que se chama, o... eu sou o Nick Fury da podcast, né, cara, os caras estavam ali.
É o recrutador.
Isso, os caras estavam ali nos fóruns. Daqui a pouco, você já ouviu falar na iniciativa podcast? E os caras, como é que era? Eu, pá, mandava o link do site, explicava como é que era e tal. E a galera foi vindo. Então, foi um jeito de todo mundo se encontrar, né? É aquele negócio, nem quando tu vai, sei lá, numa cidade distante ou numa festa, num lugar longe, e tu acha um amigo teu. É muito boa essa sensação, porque tu não tá sozinho. Inclusive, eu não me lembro como é que foi, se eu te abordei ou se tu achou a gente, porque eu falei, todos que estão na rede, fui eu que abordei praticamente. Então, eu não me lembro como é que foi a história de cada um, cara.
Eu não lembro também, não lembro também, Felipe, mas eu acho que foi tu que me...
É, alguns o Jefferson trouxe, às vezes um outro também comentava com algum colega, algum amigo, e acabava vindo. Então, talvez, não é 100% que fui eu que trouxe, mas bem perto disso.
Eu vou querer acreditar que foi tu que me chamou, porque quando tu disse que tu era o Nick Fury, eu fiquei me sentindo um vingador.
Ah, então foi. Porque na verdade...
Então eu vou ficar com essa imagem pra mim.
quem inventou essa piada aí do Nick Fury foi o Everton, que é do podcast... Que é um cara, gente fina pra caramba, ele começou a se rir em mim, assim, né? Brincar comigo. Ah, até o Nick Fury da podcast, não sei o que, eu comecei a rir. Mas basicamente foi por aí, cara. E aí a gente tava pretendendo, no ano da pandemia, a gente tava com projetos aí de atrás de patrocínios, entrar em contato com as universidades, principalmente na área de comunicação social, para tentar formar o primeiro evento de encontro de podcasts gaúchos. Então, em 2019, a gente já estava maturando essa ideia para, em 2020, sair atrás de recurso e entrar com um projeto cultural pela prefeitura e pelo estado. Então, ia fazer uma jogada aí para tentar fazer esse encontro. E a gente já estava até com alguns nomes. Inclusive, quando eu fui no evento do Spotify lá em São Paulo, eu conversei pessoalmente com o Brian Rizzo, que eu sou muito fã dele. E eu vi que tu também admira ele, né? Tu conseguiu ainda a proeza de entrevistar o cara, que inveja. E eu conversei com ele pessoalmente e falei com ele, cara, nós estamos querendo fazer isso e tal, e ele é do Cassino, né, de Rio Grande, né, ele é gaúcho também.
Sim, de Rio Grande,
é. E aí eu comentei, cara, se a gente fizer o evento e tal, será que não dá uma mão pra nós? Cara, só falar com o Alexandre Nickel, é que assim, ele tem um podcast Meia Hora Sozinho, o Meia Hora Sozinho e o Brian são os primeiros podcasts até que eu ouvi, inclusive, junto com 99 Vidas e tal. E só que o Alexandre Nickel, ele montou a agência de podcast, que é produtor, que é a agência mesmo. E ele tava agenciando o Brian. Também, talvez através dele, ia tentar puxar o Mr. P também, né? Porque ele também tava pela agência de podcast. E o próprio Brian Rizzo já tinha entrevistado o Mr. P. Então, já seriam dois nomes de peso.
O Mr. P me respondeu esses dias, depois de muito tempo, me respondeu que ele estava dizendo não para todas esses tipos de pedidos, mas que a hora que ele, que que ele repensasse sobre falar com outras pessoas, assim, em podcasts, ele iria me dar um ok. Eu achei bem, bem gentil da parte dele me responder.
É, gentil, né? É, tu saiu melhor que eu. O meu, ele só deu as duas faixinhas azul do WhatsApp e ele nunca me respondeu. Fazer o quê, né?
Bom, tu ainda conseguiu o WhatsApp dele. Eu mandei pra ele pelo Instagram, né?
Ah, o
ainda
Instagram achava
que ele visse lá, né?
É, lá deve ser mais difícil ainda que ele veja. Mas é que eu também fico pensando, cara, é que pra nós, que a gente tá tentando ali, daqui a pouco, tá, pra nós seria incrível. Mas quantos caras não devem pedir pra ele por semana uma entrevista de podcast, ainda mais que o podcast agora tá entrou numa bolha que eu não sei até quando vai sem estourar. Mas é o que tá na moda agora, né? Então imagina quantos podcasts por dia novos saem, os caras, sei lá, saem penteando até os famosos, sabe?
Mas eu ia te dizer antes, eu vou ser o cadelão dos podcasts. Quem me convidar, eu vou aceitar sempre, seja lá onde for que eu chegue, que eu vou chegar.
Não, tá certo, às vezes tem que fazer, né? E às vezes tu troca contato assim, né? O melhor podcast sobre nada surgiu da vontade de fazer uma coisa que dependesse só de mim. Tinha podcast com outras pessoas que daí não podiam, um dia, no horário, furavam, não apareciam, me irritei assim. Cara, eu faço tudo, eu gravo, eu tenho equipamento, eu gravo, eu edito, eu publico, eu divulgo, faço propaganda, eu marco o dia para os caras virem na minha casa gravar, faço toda a função e os caras ainda vêm me dizer que não pode estar o dia. Eu faço 99% do podcast. Então, se é para fazer tudo isso, se é para fazer toda essa volta, eu sou um circo de um homem só, né, ou uma banda de um homem só, eu vou fazer pra mim. Vou gravar sozinho. E um dos livros que eu guardei na memória com humor, e era mais ou menos por aí que eu queria fazer meu podcast, é um livro do Jerry Seinfeld, pra quem gosta de sitcoms, né? Antes de Friends ser um grande sucesso, Seinfeld foi o primeiro grande sucesso, acredito eu, de série de comédia. Ele fez um livro que se chama O Melhor Livro Sobre Nada, que eu tenho, inclusive, eu comprei ele ano passado, não, ano retrasado. Eu comprei usado, né? Nem sei se tem edição atualmente sendo vendida. Que são várias histórias, não, na verdade não é história, são pequenos trechos, assim, de coisas do cotidiano, que se usa, por exemplo, em stand-up, né? Porque ele faz muito stand-up. E o cara é um gênio da comédia. E várias situações, assim, cotidianas, coisas que a gente não dá bola, bobagens do dia a dia que são engraçadas, tu parar pra pensar naquilo. Então eu pensei assim, cara, eu vou gravar um troço sozinho, onde eu posso falar minhas bobagens, onde eu vou dar um toque de humor e tal. A minha intenção nem era ter tanto entrevista, e inclusive tô pensando em retomar esse pensamento. E o podcast voltar às raízes e ser uma coisa onde eu falo um pouco mais sozinho, que era mais assim no começo. E aí, que nome que eu vou botar, né? Pensei nos apelidos que eu já tive na época de colégio, com os amigos, em grupos diferentes. Aí me lembrei do livro, assim, vou fazer, então, em vez do melhor livro, fazer o melhor podcast sobre nada. E aí vem, né, essa loucura.
Show.
Aí. Né? Mas é isso aí, acho que eu consegui dar uma resumida agora.
Não, baita ideia. Não, bem construída. A ideia do nome foi, eu achei muito legal, muito bem construída. Deixa tuas redes sociais, então, pra quem quiser te seguir, quem quiser te achar. Se não quer ser achado, também fala.
Não, queremos ser muito achado. Hoje em dia, né, mídias sociais é o que é, né? Se a gente não tá lá, a gente é quase um CPF que não existe. Bom, eu tenho... Eu tenho dois podcasts ativos que são os que eu estou investindo atualmente. Eu tenho o arroba podcast Velho Gamer, que é assim que vocês encontram no Instagram. E tem o perfil no Twitter, mas a gente quase não usa, que é o Velho Gamer Pod, né? Arroba Velho Gamer Pod. Pod, né? P-O-D, não tem o E no final. Porque o nome que a gente queria já está em uso, então não rolou. Mas o principal mesmo é o Instagram, a gente responde os directs lá sempre, né? Conseguimos bater semana passada os primeiros 1.000 seguidores, espero que a gente continue crescendo. E eu tenho também o arroba o melhor né? Tem um artigo na frente, arroba o melhor podcast sobre nada. Que eu também, minha principal fonte ali de interação é o Instagram, então pode me procurar por ali, mandar recado no direct. E os dois podcasts, assim como o Ninguém Me Perguntou aqui, né? Estamos todos em todas as plataformas de áudio, Amazon Music, Google, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tudo que tiver áudio de podcast, a gente está tá no meio, basicamente.
E estamos todos participando lá do arroba podcast.
Ah, é verdade, isso é uma falha minha, não posso esquecer. www.podcast.com.br. Tá lá o Ninguém Me Perguntou, o Velho Gamer, o melhor podcast sobre nada, e vários outros podcasts de gaúchos e também Amigos do Sul. A gente tem uma seção Amigos do Sul, onde a gente tem podcasts da Bahia, São Paulo. Ah, então, não é exclusivo para gaúchos, mas é um lugar para reunir os gaúchos. Quem de fora quiser fazer parte da rede é muito bem-vindo sempre. É só conhecer o site lá, tem vários podcasts bacanas de variados assuntos.
Maravilha. Valeu, Felipe, muito obrigado pela tua atenção aí, cara. Vamos pensar em alguma outra coisa para gravar de novo. Valeu, cara, brigadão mesmo aí.
Cara, Gabriel, muito obrigado pelo convite, tá? Eu já escutei o teu podcast anteriormente e eu fico feliz de encontrar mais gaúchos gravando podcast com qualidade, como é o teu. E como parceiro de rede, também fico feliz de tu fazer parte da rede. Isso enriquece a rede e todos os outros podcasts colegas que estão junto, porque a gente fazendo um podcast bacana, de boa qualidade, com assuntos interessantes, a gente atrai mais pessoas para conhecer a mídia e conhecer os nossos parceiros de rede, né? E assim cresce todo mundo junto, que é o intuito principal da podcast hoje em dia. Fazer com que todos cresçam juntos, cada vez mais. E obrigado pelo convite aí. Outra hora também nós vamos tomar um café no meu podcast lá para a gente bater um papo aí sobre algum assunto em comum nosso aí para jogar um pouco de conversa fora.
Maravilha. Tá aceito já. Valeu, Felipe. Um abraço.
Valeu, Gabriel. Até mais. Um grande abraço aí para ti e pra tua família. Se cuidem e até a próxima.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.